Olá, faço aqui minhas boas-vindas para você. Este episódio é a segunda parte, é a continuação de uma discussão que começou no episódio 62, o anterior a esse aqui. Se você já esteve por lá, bem-vinda, bem-vindo, a gente já vai para a continuação. Se você ainda não passou pelo 62, sugiro que você primeiro passe por lá, antes de vir para cá, senão não vai fazer muito sentido, você não vai entender de onde a gente está vindo e, portanto, provavelmente também não vai entender para onde a gente está indo, tá bom? Então agora, vamos para a continuação.
Oi Tati, oi Henrique, tudo bem? Aqui é a Morgana de Novo Hamburgo. Eu sempre fui uma pessoa magra, dentro dos padrões considerados normais na sociedade, era até magra demais, até os meus 25 anos eu fui muito magra e iniciei na dança em 2009, iniciei já adulta na dança e a minha relação foi sempre muito tranquila com o espelho e tal, com relação figurinos e todas essas questões. Até que eu engravidei, e aí quando eu engravidei, o meu corpo não voltou mais àquele normal, né, que era antigamente. Até então, se começou uma pseudo-guerra com a balança para me sentir confortável na dança. Apesar da dança de rua ser uma dança muito democrática, que aceita todos os corpos e todas as performances, enfim, ainda existe, principalmente nas partes de festivais, eu acho, existe ainda um olhar meio, não digo preconceituoso, mas meio questionador em relação ao peso, né? Tenho casos de amigas minhas que trocaram de modalidade, dançavam outras modalidades, jazz, contemporâneo, e trocaram para dança de rua porque receberam em parecer de jurados que o bailarino tinha que rever a forma física. Então, a questão corporal pesa bastante. Mas enfim, depois desse período, que foi em 2016, que eu tive a minha pequena, a Lelê, né? O meu corpo não voltou aquele padrão, né, considerado normal, enfim. E eu comecei a me sentir um pouco incomodada com isso, mesmo sendo um espaço democrático, a gente se sente um pouco incomodada. Até porque o espelho, nesse caso, ele é um pouco intimidador, né? Um ano mais ou menos pra cá, tive uma perda familiar, que culminou com doenças, com várias coisas. E eu desenvolvi, ou na verdade talvez já existia, mas estava um pouco escondido, uma compulsão alimentar. Então eu como por ansiedade. Literalmente eu como, dependendo do dia, eu como direto. Eu tô sempre comendo, sempre comendo, sempre comendo. E depois que eu como, eu me culpo e continuo comendo. E isso é muito ruim, porque nesse período de quarentena, que a gente ficou totalmente isolado, então sem poder conviver com o mundo exterior, a gente meio que não se olha mais com aquele olhar, né? Então a falta do espelho na sala de aula faz com que a gente não ligue o sinalzinho de alerta, digamos assim. E essa última semana a gente voltou às aulas presenciais e quando eu me olhei no espelho, eu me apavorei. Eu até troquei uma ideia também com uma grande amiga minha e eu disse, ai, tu vai me entender, que é essa mesma do parecer. Eu disse, eu me senti horrível, porque o espelho grande, ele parece que agiganta a gente, né? E psicologicamente, ele aumenta o teu, aquele reflexo que tu entende grande, aumenta, amplifica a tua visão, que já está meio distorcida do teu corpo, né? Não estou gorda, não, né? Não é aquela coisa, não estou obesa, não estou doente, mas para mim é fora do meu padrão. E isso me incomodou muito, porque a dança, ela sempre traz a coisa positiva do exercício, do se sentir bem com o seu corpo, e aí naquele momento eu fiquei meio travada, o que eu vou fazer? Essa não sou eu, né? Não me enxerguei. Mas, por outro lado, quando a gente começou efetivamente a aula, aí passou, sabe? Aí tipo, ai, sou eu. Essa sou eu mesmo. O meu corpo, na verdade, não influencia nada na minha dança, né? Eu continuo com a minha essência dançante e continuo sendo eu mesma nesse sentido. Então deu uma amenizada nessa situação. Mas o que eu queria falar é que às vezes a gente entende por transtornos alimentares e tal, só anorexia, bulimia, mas eu acho que nos tempos atuais está muito em voga e talvez as pessoas não se deem conta de como a compulsão alimentar ela se tornou meio que um companheiro de muita gente por conta da ansiedade, sabe? Ansiedade, depressão, esses tipos de transtorno. E como é importante talvez, né, esse olhar para si, né? Eu acredito que talvez se eu não tivesse entrado na sala de dança novamente, me olhado no espelho e visto, opa, essa não estou me reconhecendo, essa não sou eu, talvez não tivesse ligado o sinal de alerta. Então eu acho importante que as pessoas se olhem. E eu acho que a dança faz muito isso, as pessoas se olharem, né? Se enxergarem, se ressignificarem através da dança.
Tati, a gente agora entrou num paradoxo aqui, porque a gente acabou de falar sobre o que trouxe a Sandra, a ideia sobre o espelho poder ter esse potencial de, às vezes, te mostrar uma versão de você que não necessariamente corresponde com a realidade e que talvez possa te desagradar e possa desencadear algum distúrbio, enfim, o espelho como um possível vilão. E agora a Morgana traz para nós uma versão um pouco distinta disso, que é a ideia de que a sala de aula de dança, que tradicionalmente tem o espelho como ferramenta, que faz com que a gente seja ali quase que obrigado a olhar para o espelho, talvez isso pode vir a ser então também uma coisa positiva, porque nos obriga a enfrentar esse problema, nos obriga a enfrentar essa história. É isso? O que você acha disso?
Eu acho que a Morgana quis dizer que essa situação te ajuda a se perceber, né? Eu acho que ela quis dizer assim, o fato de físico, no espaço físico ter espelho, esse espelho faz com que você se perceba no mundo e a dança faça com que você se conheça melhor e consiga lidar com isso. Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Mas o que vem na minha cabeça é justamente o quanto a gente percebe que cada pessoa é de uma forma, né? Que é aquilo que a gente falou desde o começo da nossa conversa. Como cada pessoa é de um jeito, como não é possível ter fórmula correta para igual para todo mundo, né? Um espelho pode ser ótimo para uma pessoa, pode ser péssimo para outra, pode ser ótimo hoje para essa pessoa e outro dia não. Enfim, cada pessoa é de um jeito, né, gente? Cada pessoa, cada dia está de um jeito, por isso que as fórmulas fechadas não funcionam,
É bem por
né?
aí, né, Raquel?
Total, e eu acho que assim, a coisa do se olhar que a Morgana trouxe, né, no depoimento dela, através da dança, é muito legal. Porém, a gente tem que entender que talvez esse se olhar para algumas pessoas pode levar a um lugar meio escuro e dark, entendeu? Então, eu acho que o se olhar através da dança é bacana, mas talvez algumas pessoas precisem de mais ajuda para isso. Né? Então, e no final das contas, né, gente, qualquer tratamento, seja uma terapia, seja um tratamento de um transtorno alimentar, de um distúrbio de imagem corporal, a gente vai ter que ir para esse lugar mais escuro para poder tratar, né?
Sim,
Uma... Legal,
sim.
é.
Eu acho muito legal perceber que existe essa possibilidade, né? A Morgana, especificamente ela, dentro de todas as subjetividades que compõem este ser único, eu fico muito feliz que isso tenha funcionado para ela e que tenha sido numa sala de dança. Né, que ela tenha voltado para esse espaço que é tão valioso, né, que tem um potencial tão grande para coisas positivas e que a gente está aqui percebendo um monte de coisas negativas neste caso, né, em relação a esses distúrbios de imagem corporal, de alimentação, enfim, a gente está percebendo uma coisa tão pesada assim ligada à dança. Eu fico feliz em ver assim que eventualmente, com particularidades, com especificidades, em alguns possíveis casos, a gente consiga acessar a dança como uma ferramenta de transformação positiva nesse caso, né? Acho que vale a gente olhar para esses dois lados potenciais, né? O potencial negativo e o positivo, para tentar mitigar um deles, obviamente, o negativo, e tentar aumentar o potencial da parte positiva. Porque sim, existe, a dança pode, tem grande chance de fazer bem. Como a gente viu aqui em outros casos nesse episódio, tem um grande potencial de fazer bem, mas a gente usa muitas vezes a maior parte das ferramentas que são extremamente negativas, né, ali dentro. Muito bem, eu.
Eu acho que a dança tem um papel de alimentar a nossa alma, né? Que muitas vezes transtornos alimentares buscam isso através da comida, seja pela falta como pelo excesso, né? Como a gente já tinha falado. Então, eu acho que a dança ela tem um potencial de ser uma cura, de ser um aliado num tratamento enorme. Porém, né? A gente tem que ver todo o contexto, então tem que ver o ambiente, né, que isso está sendo executado para as pessoas. A gente tem que ver quem está dando esse conhecimento para os alunos, porque
Sim.
é aquilo, quanto mais pertencente você se sentir, menos chance de você ir para um lugar mais escuro dentro de você, né? Então, acho que a dança ela tem todo um potencial a ser explorado, de cura e de tratamento, de auxiliar num tratamento. Porém, ela tem todo um contexto envolvido, né? Então, se é uma dança que busca a perfeição, se é uma dança que busca o corpo como um objeto que tem que ser perfeito e tem que ter a melhor performance, enfim, se a dança está envolvida num contexto de uma competição extrema, né? Seja com os alunos, seja com o professor, enfim, tudo isso vai potencializar o lado negativo. Né? Porque a gente nunca sabe. Tem gente que não sente isso, tem gente que se enfia num lugar super competitivo, super visando a perfeição que não existe, né? E não sente nada e não desenvolve nada. Isso é cada um, né? Só que a grande maioria pode desenvolver alguma coisa.
Eu quero agora aproveitar então e trazer um caso de uma pessoa que conseguiu sobreviver a esse contexto, esse ambiente, essas situações, e que inclusive conseguiu transformar os requerimentos da dança para uma performance um pouco mais versátil, uma performance um pouco mais virtuosa, eventualmente, conseguiu transformar esses requerimentos em motivação para superar um distúrbio alimentar. Vamos escutar aqui o áudio da Laís Vieira. Prepara.
Oi, meu nome é Laís e eu gostaria de dar o meu relato porque eu acho que essa temática é muito importante. Eu sou dançarina e estudante de dança de Brasília, estudo licenciatura em dança na graduação e estudo dança hip hop mais a fundo desde 2017. E a dança, na verdade, ela me ajudou muito com essa questão da bulimia, que foi o transtorno que eu tive. Eu tive bulimia dos meus 12 aos meus 18 anos. Eu fiz acompanhamento com psicólogo, vários psicólogos, na verdade, em tempos diferentes. Tentei conversar com alguns amigos e eu não conseguia me livrar desse transtorno. Eu realmente não conseguia com a ajuda de psicólogos e nem nada. Quando eu comecei a realmente me aprofundar mais na dança, né, e dançar mais horas no meu dia e todos os dias, eu comecei a sentir o meu corpo muito fraco por conta da questão do vômito, né? De colocar para fora e tal, e eu senti o meu corpo muito fraco, e isso me deixava muito triste. Eu tinha bulimia puramente por estética, eu me olhava no espelho, me achava gorda, não estava feliz com o que eu via, e aí quando eu comecei a sentir o meu corpo fraco para dançar, eu comecei a pensar: poxa, alguma coisa tem que mudar, porque eu não vou deixar que esse meu problema me atrapalhe a dançar. Isso foi construindo uma vontade dentro de mim de me curar disso realmente, assim, e aí aos poucos. Eu fui conseguindo tanto me alimentar melhor, para eu não sentir a necessidade de vomitar, quanto de construir uma mentalidade de não fazer mais isso, né? Então, foi isso que aconteceu. A minha vontade de ter um corpo mais potente, mais preparado fisicamente para dançar, para poder dançar, né, e gastar minha energia com dança foi o que me fez ter força, né, para deixar a bulimia. E aí, desde dos meus 18 anos para hoje, que eu tô com 21 anos, eu nunca tive nenhuma recaída. E eu danço, né, todos os dias, treino e tal, faço preparo físico também, além da dança, e eu acho que me curou, assim, sabe? Eu acho que foi totalmente necessário. Eu nunca me enxerguei como dançarina, né, precisando ter um corpo X ou Y. Eu acho que isso tem relação com a dança que eu estudo também, que é o hip hop, que tem vários corpos dançando, apesar do padrão serem pessoas magras. Mas é isso, eu acho que a dança para mim foi muito mais uma cura do que uma pressão. E hoje em dia, né, eu vejo que a dança, ela me impulsiona muito positivamente nesse sentido de ter um corpo saudável, né? Eu quero ter um corpo saudável para que eu possa ter energia para dançar, para que eu possa ter um corpo forte para estar em posições que eu queira estar enquanto eu estiver dançando. Eu não quero ficar cansada rápido, então tudo isso me motiva muito, tanto a me cuidar, né, de me preparar fisicamente para dançar e ter uma alimentação saudável. Eu vejo que a minha grande motivação para ter um corpo saudável vem da dança, eu tenho certeza absoluta disso. Então eu vejo como a dança mudou a minha vida, lógico que em vários outros sentidos, né? Mas nesse sentido de uma forma muito clara. e que hoje eu sou outra pessoa pensando nisso. E por último, eu queria agradecer por poder compartilhar isso, por saber que tem pessoas falando sobre essa temática no meio da dança, que é tão importante, né, e que eu acho que está muito mais presente na vida do que algumas pessoas acham, né, uma coisa que realmente acontece com muitas pessoas, infelizmente. Então, obrigada, muito obrigada.
Pô, é legal a história da Laís, cara. Eu acho que é um ponto assim de esperança. Me deixou aqui esperançoso, porque no finalzinho ela fala que é legal que tem mais gente falando sobre isso, porque tenho certeza que a quantidade, não, as palavras não são essas, mas o que ela diz em essência é que tem muito mais gente lidando com esses tipos de problema no mundo da dança do que a maior parte das pessoas imagina. E eu gostaria de crer também que existem então muito mais pessoas que conseguem fazer bom uso da dança para lidar com esses problemas, assim como eu também não faço ideia de que, enfim, como isso tem acontecido. Raquel, o que que você achou dessa história aí?
Eu achei muito legal o relato dela, foi bem completo, né? Legal assim a pessoa também se dispor a conseguir mostrar a história dela para poder ajudar outras pessoas, né? E só que eu acho que o caso dela, provavelmente o transtorno que ela citou, a bulimia que ela teve dos 12 aos 18, foi desencadeado por outro fator, né? Então, provavelmente o ambiente da dança que ela convivia não favorecia tudo que a gente já falou, a sensação de não pertencimento, a busca pela perfeição, né, pelo desempenho e tudo mais. Então, a dança, ela veio, assim, analisando bem por cima o caso dela, a dança veio como um motivador para ela querer melhorar. E isso a gente usa como estratégia no tratamento mesmo. Então, assim, às vezes pode ser o medo de uma internação. Então, assim, tem estágios de transtornos alimentares, por exemplo, que a pessoa tem que ser internada, que ela chega num ponto que não rola mais. Então, você usa muitas vezes esse medo de ser internado como um motivador para a pessoa querer melhorar. Então, no caso dela, foi a dança, né? Ela falou assim: ah, não estou conseguindo mais dançar do jeito que eu queria, eu tô fraca e tal, porque realmente causa isso, né? E aí isso foi o motivador dela, foi muito legal. Pode ser o motivador de outras pessoas, isso é muito bacana, né? Então não precisa ser necessariamente o que desencadeia um transtorno alimentar, mas pode ser um aliado para a pessoa se motivar, né? A querer se alimentar de uma forma que o seu corpo responda de uma forma positiva, que ele consiga dançar melhor, que ele consiga se sentir melhor fazendo as atividades, né? Muito legal.
Eu acho que tem uma coisa assim, né, que provavelmente deve ter algum background, alguma coisa que fez, que proporcionou que ela percebesse isso, sabe? Porque ela fala de perceber que ela queria ter, de perceber que ela precisava ter um corpo saudável, né, para poder fazer as coisas. Então, é a percepção de que quando o corpo é importante para fazer as coisas e não para parecer esteticamente alguma coisa, né? Um corpo para fazer.
Legal.
Então, eu acho que é um background, talvez, que tenha vindo da cabeça dela, junto com alguma coisa de família, ou o ambiente onde ela estava. Ela fala da dança hip hop, né? Que é uma dança que, de fato, não fica pedindo o corpo, que algumas danças ficam exigindo e tudo mais, como a gente já conversou. Mas eu acho que esse falar de entender que precisa ter um corpo saudável para fazer as coisas, né?
Sim.
É,
É
tem
um
outro exemplo
pensamento.
que eu vejo muito, que é, por exemplo, jovens que estão em idade universitária ou fazendo universidade, que aí tem algum transtorno alimentar que começa a prejudicar a linha de raciocínio mesmo, né? Então, assim, o cognitivo. Isso pode ser usado como motivador também. Então, se for assim, cara, você é super inteligente, entendeu? Só que você vai deixar o transtorno te prejudicar nisso? Você não quer terminar a sua universidade? Então, isso é uma estratégia de tratamento. A gente tem que ter essa sensibilidade também de perceber aonde que a gente vai pegar a pessoa, sabe? É no medo de morrer? É no medo de ser internado? É no medo de não conseguir realizar os seus sonhos? É no medo de não conseguir dançar? Né? Então, acho que isso faz parte também. E olha que super potencial que a dança tem, né? Até para melhora da autoestima de uma forma geral, porque com a dança você consegue até descobrir coisas que o seu corpo faz que você nem imaginava, né? Acho que isso, eu já trabalhei isso com alguns pacientes. Claro, não são pacientes graves e tal, mas quando a gente estava numa época antes da pandemia, eu falava assim, vai fazer uma aula experimental de alguma coisa, de alguma dança, de alguma atividade, porque você pode se surpreender com que o seu corpo é capaz de fazer,
Sim, muito
né?
legal. É, e o potencial que ele tem, né? Porque aí é isso, a pessoa vai, ela experimenta, ela consegue fazer um pouco. Aí ela percebe que tem potencial. Se ela já conseguiu fazer um pouco, ela vai poder fazer muito mais,
Mas aí é
né?
que tá, eu acho que o papel das escolas de dança e dos professores nesse ponto é também deixar com que a gente, nós, profissionais de saúde, tenhamos na manga essa carta de falar assim, puta, vai fazer aula de dança,
É porque aí.
porque você pode se encontrar lá,
É, porque
entendeu? E não
imagina, né?
num ambiente tóxico, enfim, competitivo e busca pela perfeição e corpo como o negócio mais importante da vida, né?
É, então, é um perigo, né? Se você fala simplesmente vai fazer aula de dança, a pessoa pode ir no lugar errado.
Exato.
Né?
Sim.
Entrar num lugar onde a pessoa já ameaça ela da cabeça aos pés e fala ali, pra você, deixa eu ver. Aí já era, né?
É.
Lá no atendimento, não é nem na aula, viu? Já lá na recepção já pode
Pois
dar
é, já
merda.
começa na porta, né? Assim,
É.
se a pessoa entra no lugar e só vê, tipo, corpos que não são iguais os dela, ou a própria a experiência da pessoa começa na recepção, né? Então, assim, eu vou fazer aula. Aí a pessoa que está na recepção olha para o corpo e fala, para você acho melhor essa daqui. Não, mas eu quero fazer essa. Por que você está me recomendando, né? Baseado no meu corpo? Então, olha só, né? Se a gente for ficar listando as possibilidades de coisas que podem acontecer,
Sim.
vai dar outro podcast.
Dá mesmo.
Bom, vamos lá. A gente está quase acabando aqui. Temos um texto para ser lido. Uma querida colega nos enviou, nos presenteou com mais um depoimento. E então vamos para ele agora.
Então, gente, agora eu vou ler. Ela pediu para não ser identificada, tá? Eu vou ler o texto para vocês e a gente vai conversar. Oi, Tati, eu tive anorexia com 15 anos. Nunca tive corpo de bailarina, mas sempre tive amor à dança, tanto que hoje é minha profissão. Esse episódio começou quando fomos selecionadas para dançar em Joinville e meu professor falou: ou emagrece ou não vai. Fui a uma nutricionista, só que as coisas saíram do controle. Eu me pesava diariamente, conferia minha barriga no espelho o dia inteiro, tomava laxante. Se eu comia algo fora da dieta, eu dançava por 1 hora no quarto e fui comendo cada vez menos. Cheguei aos 49 quilos, que para minha estrutura óssea é muito baixo. Unhas quebradiças, cabelo sem brilho, mas enfim, eu estava magra. Só que, obviamente, esse peso não me sustentou. Entrei em uma depressão e engordei 20 quilos. É um assunto resolvido para mim? Não. Tratei um tempo na terapia, mas parei por falta de grana. Hoje, minha postura com as minhas alunas é de acolhimento. A missão do meu espaço é mostrar que todo mundo pode dançar independente do peso. Puts.
Caramba, meu.
Caraca.
E essa consequência inversa, né, cara? Putz, desenvolve uma anorexia por essa grande vontade de emagrecer, que se torna algo incontrolável e, eventualmente, uma das consequências é você engordar um monte, né, cara? Daí, isso, esse ciclo deve ser desastroso emocionalmente, né? Deve ser muito doído, né?
É o que ela falou, aí ela foi parar numa depressão, então veio um outro transtorno, né? Veio uma outra doença junto, assim. Muito
É,
louco.
não é incomum os transtornos alimentares virem acompanhados de depressão ou outros transtornos psiquiátricos. Isso é bem comum, na verdade. Mas
Sim.
é aquilo, né? Como é importante você buscar um tratamento e ajuda especializada. Porque, às vezes, você conversar com amigos, claro, faz bem, conversar com pai, mãe, se tiver e tal. Mas eu acho que tem algumas coisas que só os profissionais que são especializados nisso vão conseguir resolver, sabe? Então, acho que eu entendo que é difícil, não é que todo mundo que tem acesso e tal, mas, por exemplo, tem a instituição que eu fui especializada, que é o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, o tratamento para transtorno alimentar é gratuito, é pelo SUS.
Ah, oh, que
Então,
legal.
assim, coisas que a gente não sabe, não é uma informação super divulgada, né? A gente tem um ambulatório lá para tratamento de transtorno alimentar, que é pelo SUS. E aí lá você tem o tratamento de uma equipe multidisciplinar. Então tem nutricionista, tem psicólogo e tem psiquiatra. Então acho que assim, ter uma rede de apoio fora do tratamento, então um social, um relacionamento afetivo de repente, uma família, a dança, por exemplo, que pode servir como auxiliar também no tratamento, é muito importante, é essencial, mas o tratamento especializado com profissionais também, acho que é uma boa
Sim.
pedida.
Sim, é interessante ver assim. Ela diz que não está resolvido, né? Justamente porque não teve grana para seguir um tratamento. É legal, ela mostra que entende que a necessidade mesmo, né, de um tratamento especializado. Mas ainda assim é interessante perceber que, mesmo dessa forma, ela encontrou um propósito, né? Uma missão assim de vida, de trabalho e tudo mais. Eu acho muito legal, porque de certa maneira é uma forma dela se encontrar, né?
Né?
Com
E,
certeza.
né, e por ter passado e estar ainda passando por isso, a motivação dela para fazer o uso da dança como ferramenta justamente para enfrentar esse problema, a motivação deve ser gigantesca, né? Então, certamente, esse propósito vai fazer dela uma agente de algo positivo ali.
Sem dúvida nenhuma.
Bom, temos um último áudio, acreditem se quiser, mas nós vamos para a última participação. Preparem-se, estamos quase terminando.
O meu nome é Marina. Primeiro eu queria falar que eu admiro muito o trabalho de vocês. Bom, eu dancei o clássico desde a pré-escola. Tive uma professora incrível que me instigou a querer dançar mais numa carreira profissional, de repente. Então, saí do balé da escola e fui para uma escola de balé de formação, que ficava num clube na Zona Norte. E, cara, eu acho que muito da cultura do clássico, né, de ter aquela rigidez dos professores, sofri muitas violências psicológicas, que demorou muito para eu entender o que que era tudo aquilo. Que eram violências muito profundas que as duas professoras faziam comigo e, enfim, com diversas alunas, até chegando na violência física, né? Com o discurso de que se eu quisesse ser bailarina profissional, eu teria que aprender dessa forma, que é normal apanhar, enfim, nossa, é horrível de lembrar. Mas de uns tempos pra cá eu tô muito nesse trabalho, até pela terapia, enfim, de tentar entender tudo isso. Eu tenho o pé chato, então é difícil pra mim subir na ponta, e eu sempre tive um tamanho maior do que as bailarinas padrão. Nisso, constantemente eu ouvia: você nunca vai ser bom o suficiente, porque o seu pé não é bom o suficiente. Porque você é gorda, você nunca vai ser uma primeira bailarina. Porque a sua estrutura óssea é muito grande. Porque você tá acima do peso. E detalhe, hoje eu vejo como aquilo era um absurdo. Porque apesar de estar acima do peso das outras meninas da sala, eu pesava tipo 50 quilos para 1,5 m. Não era nada de absurdo. Comecei a me culpar na comida, na alimentação, a restringir. E aí depois desembestava, engordava mais, ficava culpada. Eu nem tinha a pretensão de ser a primeira bailarina, nunca tive essa pretensão. Mas sim de ser uma boa dançarina. Isso desencadeou um monte de coisas, de não querer comer, de fazer dieta escondida dos meus pais, porque eles não aprovavam que eu fizesse dietas porque eu era nova. Isso falando entre uns 12, 15 anos, principalmente, assim, que foi a época que eu mais sofri violência. Sempre comparado com as alunas e deixada sempre por último na barra. Sempre por último na barra. Como se fosse um castigo, porque além de ser acima do peso, de ser gorda, eu também tinha essa questão do pé chato. Então era como se fosse um castigo. Apesar de ter uma ótima consciência corporal, ter uma ótima memória, fazer os exercícios maravilhosamente bem, mas nas minhas limitações. E por mim, as minhas limitações estava tudo bem até então, só que começou a ser um pesadelo. As outras alunas da sala não queriam falar comigo. Comecei a fazer dietas mil, dietas malucas, até chegar nos 40 e poucos quilos, o que nunca foi bom para mim. Não é realmente o corpo que eu me identifico. identifico, só que passei por tudo isso, né? Por todas essas questões e acabei ficando noiada até os meus 27 anos, que foi quando eu entrei na terapia e comecei a ver de onde vinha essa vontade louca de obedecer padrões, de, por mais que eu seja meio brava e fale, não, eu não vou obedecer o patriarcado, sou dessas. No fundo tinha essas questões, e aí eu vejo que vem daí, de ser sempre excluída pela sala, pelos professores, pelos alunos, de não entender de onde vinha tudo aquilo, de chegar a apanhar das professoras, e muito triste de ver que no balé clássico isso é comum, e isso é feito como praxe, assim, tipo, ah, é normal, é naturalizado. Eu espero muito que as pessoas criem consciência de que não naturalizem essas violências, porque a gente carrega elas profundamente, e só vai, quando percebe, só vai perceber lá para adulto e entender que aquilo era uma violência, principalmente no meu caso psicológica.
Bom, agora acho que a gente chegou numa ponta do espectro aqui, que nos levou para um nível acima aí no potencial negativo dessas vivências. Eu não vou chamar de aula, eu vou chamar de vivência, essas experiências em dança. Essa parte da agressão física agora já está em um outro episódio, né? Inclusive, já vamos falar sobre isso. O negócio é o seguinte: semana que vem a gente vai ter um outro episódio aqui elaborado, complexo. Estamos pisando em ovos aqui. E semana que vem o episódio vai ser sobre...
assédio moral.
Certo. Então já... essa fala da Marina aqui já nos faz uma conexão...
com
o próximo episódio. Por isso, com muito esforço, a gente vai, assim, conter a nossa vontade de comentar essa parte.
Uhum.
Para a gente não fazer uso do precioso tempo que a Raquel está nos disponibilizando. Para, então, a gente falar sobre essa outra parte na semana que vem. Mas eu só gostaria de deixar aqui assim, vocês que se consideram professores e professoras de dança e que agem dessa forma, entendam, vocês entenderam tudo errado. Vocês entenderam tudo errado. E vocês que acham que isso é valioso, que isso é interessante, que isso é legal porque fizeram isso com você, você é aquele oprimido que depois recebe um pouco de poder e se torna um opressor. Você está fazendo exatamente o que os grandalhões bulinadores continuam fazendo nos colégios. Vocês são incrivelmente ridículos e ridículas. Semana que vem a gente se fala. Tá, vamos, Raquel. Caramba. É a última fala, Raquel. Traz aí, o que surgiu pra você dessa fala triste? Triste, cara, triste. A Marina trouxe uma fala que pra mim é triste pra caramba. Como alguém que lida com dança, que acha que a dança tem tanta coisa legal, e só me faz pensar um monte de coisa ruim, cara.
Eu acho que a Marina foi muito corajosa, né, também de... Acho que todo mundo, né, que mandou os depoimentos e tal, por mais que não foram identificados, eu acho que já é uma coragem você se abrir desse jeito, né? Você contar o que aconteceu com você. Tem muita gente que tem dificuldade de fazer isso, porque quando você fala o que aconteceu com você, você, de uma certa forma, torna aquilo mais real, né?
Uhum.
Tem muita gente que guarda experiências como essas para não tornar real, enfim... Acho que isso foi, já é muito, muito bom a Marina ter falado isso pra gente. Bom, assim, eu poderia fazer um podcast só com o depoimento dela, assim, de tantas coisas que foram pontuadas, né? Desde o... Não vou nem comentar a parte do que a professora batia, enfim. Eu acho que, assim, né, ela falou que ela era considerada acima do peso, sendo que ela, né, assim, se você for olhar, ela não era acima do peso. Mas o que mais me marcou no depoimento dela foi a questão do bullying. Ela citou diversas situações de bullying, né? Então, desde as meninas que não falavam com ela na sala, desde que ela era deixada como a última da barra, enfim, várias. Ah, você nunca vai ser a primeira bailarina e tal. Isso é situação de bullying, que a gente vê de diversas formas, né? Então, assim, tem adolescente no colégio sofrendo bullying por N motivos e tal. Porém, quando você olha a situação de bullying de uma forma mais ampla, então, independente do motivo, mas o que isso pode causar nas pessoas, Não é incomum a gente investigar a história de um transtorno alimentar ou a história de um distúrbio de imagem e vir uma situação de bullying. Seja no colégio, seja na família, seja na dança, seja num esporte, na aula de educação física do colégio. Então, assim, o bullying, ele é muito mais poderoso no mau sentido do que a gente pode imaginar. Então, assim, gente, acabou. Não tem, não dá mais pra gente fazer bullying com pessoas, com corpos que a gente não considera. Não dá, não tem mais condição, entendeu? Então, acho que isso também é um ponto para se prestar atenção numa sala de dança, numa aula de dança. Que é o quanto, tipo, na hora da gente arrumar lá quem vai dançar onde, a gente não está, de uma certa forma, praticando isso com alguém. A gente não
Sim.
sabe o efeito que isso pode ter. Então, isso, para mim, é o que eu queria destacar no depoimento dela, embora o depoimento dela foi muito rico, assim, né? Acho que foi muito sincero. Mas eu acho que é um ponto a se destacar mesmo, que a gente não pode mais, de jeito nenhum, aceitar bullying em nenhuma situação.
Sim.
Isso tem um efeito deletério, assim, surreal.
É isso, né? Tem gente que fala, tem gente que ainda fala hoje em dia que, ai, ah, porque bullying, agora deram esse nome, agora tudo é bullying, né? Porque não sei o quê, você não ouve as pessoas falando isso? Gente,
Sim.
mas porque sempre existiu, agora tem um nome. Realmente, sempre existiu e agora tem um nome e
E
realmente sempre foi péssimo.
continua
Sempre
sendo
fez
ruim como
mal para
sempre
todo
foi.
mundo, escuta, né? E assim, de fato, a gente precisa ter muito cuidado, né? Um professor dentro de sala de aula e as pessoas na vida, né, gente? Eu concordo com a Raquel. Deu já, né? Deu já. Certos tipos de brincadeira que se fazia muito normalmente, já deu, sabe? As pessoas precisam tomar consciência, muita consciência da participação delas no mundo, sabe? Uma coisa assim. E o
E para com
professor?
os outros, né? Assim, é uma coisa tipo, meu, você não tem que ficar falando do outro de uma forma maldosa. Isso também é muito. Eu trabalho isso com os pacientes da seguinte maneira: quando vem um paciente falar, ah, sofri bullying, ou ah, fulano comentou sobre a minha forma física, ou ah, fulano comentou sobre o que eu como, eu pego e falo assim: vamos combinar o seguinte, vamos entender que o comentário do fulano diz muito mais sobre ele do que sobre você. E é uma forma da gente começar a dissociar mesmo o que que é esse comentário, sabe? Esse comentário, ele vem de um outro ser humano que é, esse comentário é muito mais sobre ele do que sobre você. Então, assim, mas veja bem, né? Para começar, não tem que ter comentário nenhum.
Não, com certeza não tem. E assim, gente, é de fato. A gente falou, ah, né, Henrique, você falou desde o começo, ah, a gente não vai colocar no balé. É que realmente existem algumas práticas que vêm das aulas de balé, que são de colocar a pessoa que tem menos habilidade na fila do fundo, na cara dura. Né? Eu já vi muitos professores fazerem isso. Vi, assim, eu vi. Nenhum que eu, pelo qual eu passei, graças a Deus, gente. Meus professores de balé nunca fizeram isso. Mas agora, na vida adulta, fazendo aula em Nova York, o russo, é um russo que dá aula lá, gente, é um velhinho, né? Então você vê que realmente, ai, caramba, né? A cabeça dele ainda não tá conseguindo ver o mundo de uma forma mais generosa, né? Não sei. Mas ele, como ele dá aula? Tá todo mundo fazendo aula, a pessoa erra um passo ou ela cai uma vez da pirueta e ele fala assim, pra última.
Nossa, então é uma
Assim,
competição
não, assim,
constante.
mas assim, é como se fosse a coisa mais normal do mundo, gente, juro. Ele age como se aquilo fosse uma coisa normal, que não fosse fazer mal para ninguém, entende? Então, assim, e ele vai trocando mesmo. E ele falou pra uma pessoa assim na aula um dia. É a primeira vez que você faz minha aula? Aí era um menino. O menino falou assim: sim, é a primeira vez. Ele falou: então por que você está na primeira fila? Então, assim, coisas, né? Que é assunto para a próxima semana, mas digo: são coisas que nesse tipo de aula sempre aconteceu, né? Ai, putz, só, você não está com a melhor forma física, então você vai ficar ali no cantinho. Você não está na melhor forma física, que nem um depoimento que a gente teve aqui, que a gente leu. Não vai dançar o espetáculo inteiro, vai dançar só um pedaço, né? As questões de figurino também, pelo amor de Deus, gente. E é isso, sim. As pessoas acham que é normal fazer isso dentro de uma sala de aula.
Eu fico aqui lembrando algumas coisas, né? A gente teve um episódio aqui que era dança e só. E lá eu levantei o seguinte questionamento. É muito louco que o dançar tenha sido entendido como algo que é inerente aos corpos de algum tipo, aos corpos virtuosos, aos corpos treinados, aos corpos, seja lá o que for. Dá para resumir assim, é muito bizarro que a gente tenha em algum momento chegado à conclusão de que dança era algo que funcionava para alguns corpos e não para outros. Para poucos corpos ela funciona. E aí, professores e professoras, ou seja lá o que for, eu não gosto de usar esse termo, porque isso aqui é dar palco para louco. Chamar de professor, para mim, é dar palco para louco. É dar medalha para quem merece joelhada. Então, assim, gente que tem alguma posição de poder, que ganhou crédito por algum sistema bizarro, que não passou por uma avaliação das mais importantes, só passou pela avaliação de medalha, prêmio e troféu, e que está lá na frente guiando o processo. Essas pessoas, munidas dessa ideia de que dança é para alguns corpos, elas se sentem não apenas no direito, mas no dever de fazer valer essa bizarrice. E qual que é o processo? Como é meu dever fazer valer que a dança fique em apenas alguns corpos, aqueles que não se enquadram nesse padrão vão ser excluídos. E isso vai ser feito da forma mais drástica possível, inclusive porque é muito bonito ser desse jeito nessa área em que eu atuo. Porque professor de balé, professora de balé, quanto mais, assim, bravo e não sei o quê, mais vai ser lembrado lá na frente. Então, o negócio é o seguinte, meu. Vocês estão errados desde o começo. A dança existe. Essa é a conclusão que eu cheguei lá no episódio do Dança e Só. A dança existe. Dançar precede dançar alguma coisa. A dança é inerente aos corpos. Aos todos. Eventualmente, se você for fazer algum recorte, isso é opção, isso é escolha, isso é algo que é feito de forma extremamente... me fugiu a palavra, mas é uma escolha, isso não é natural. Natural é, os corpos dançam. O cultural é outra coisa. Então é muito louco para mim quando... Eu fico pensando assim, ó, nesse momento eu tenho certeza que tem alguém do balé clássico que está escutando e está se contorcendo e está pensando assim, mas eles não sabem do que eles estão falando. Então, deixa eu falar para você. Essa é para você que está se sentindo irritado e irritada agora. Porque a gente não... Eu, a Tati sim, vou falar por mim. Eu não sou do balé clássico, eu não estive nessa sala de aula. Eu não fiz aula do Russo, eu não fiz aula de nenhuma dessas mestras e desses mestres super catedrados. Deixa eu te contar um negócio. Eu sou ser humano. Isso me dá total direito de falar sobre dança. Porque a dança não é do balé. A dança não é da sala de aula. A dança não é da ignorância. A dança não é de quem tenta ensinar. A dança é do ser humano. E é isso que me deixa puto. Quando eu percebo que existem processos que são defendidos culturalmente, sem nenhuma avaliação, porque se entende que a dança pertence a esses lugares. Não pertence. Dança é de gente. Então, meu, é muito bizarro a gente destratar a gente na dança, porque a gente está falando de algo que é dele. É desse corpo. É bizarro. Ah, enfim, foi desabafo. Desculpa aí, Raquel.
Ficou puto, ainda bem, porque até agora só eu tinha ficado puta.
Ah, é bizarro ficar pensando.
Não, eu também.
É, a Raquel também. É que a Raquel é convidada, não vai falar assim tão brava que nem a gente. Ela tá se contendo.
Ó, que eu falo.
Pode falar então, xinga, Raquel.
Bom.
Não, é que eu vejo muito sofrimento, né? Eu acho que assim, o que eu recebo é a pessoa já com um sofrimento muito extremo.
Uhum,
então
nossa
é um
senhora.
Sofrimento pelo bullying, é um sofrimento pelo corpo que ela não tem, que ela acha que ela deveria ter, é um sofrimento pela sensação de não pertencimento. Então, eu vejo o sofrimento. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, a gente, como amigo, ou como até professor-aluno e tal, a gente não enxerga esse sofrimento. Porque a pessoa não sai sofrendo por aí, né? Muitas vezes. É difícil você sair sofrendo, né? Só que quando a pessoa chega num ponto de buscar ajuda, eu vejo um sofrimento que isso me deixa puta, de verdade.
Sim, sim.
Que, assim, o quanto que isso foi alimentado e gerado por coisas que, assim... compartilho do desabafo do Henrique, que assim, eu fico indignada com certos caminhos que as coisas vão tomando, que a pessoa chega no meu consultório com hiper sofrimento, né?
Então, e
Então,
esse,
acho que é
essa...
por isso que me motivou também falar com vocês. Eu falei, gente, a gente tem que falar sobre isso, porque
Tem
existe
isso.
um sofrimento que muitas vezes é velado, que muitas vezes é tratado como normal, que muitas vezes é romantizado, que muitas vezes é tomado assim, ah, então eu não posso assumir esse sofrimento, porque senão eu sou fraca no mundo da dança, né? Que a gente até já comentou disso. Assim, não é normal sofrer, não é.
Não, não é normal sofrer. E justamente, sabe, meu, é muito difícil chegar à conclusão, precisa estar muito sensível, muito do mundo, muito Buda, para imaginar que um cara falar para uma menina jovenzinha, olha, primeira vez que ela ia para Joinville, olha, se não emagrecer não vai. Precisa ser muito, uma pessoa muito evoluída para perceber o quanto isso pode machucar um ser humano, né?
Pois é.
Então, assim, será que essas pessoas que usam essas falas, elas estão mais perto do mundo ou mais perto de um outro universo, que é esse tal do balé, ou de não sei que universo que é esse, onde certas coisas são normais, que parece coisas que você vê em filme, sabe?
Aquele filme de adolescente, de teenager dos Estados Unidos, bastante forçado, com um roteiro extremamente ruim, em que tem a turma das loirinhas todas bonitinhas e que ficam zoando com a outra nerd ou a gordinha não sei o que e tal,
Ah, porque isso também é um,
né?
né,
Não,
um
mas
padrão de
parece,
filme.
essas coisas me parece que a gente está lidando com esse tipo de roteiro, né? Quero levar isso aqui para uma conclusão, né? Ainda não estou terminando, mas eu gostaria de levar isso aqui, direcionar para uma conclusão o papo de hoje. Destes dois episódios, porque nessa altura do campeonato eu acho que a gente já pode oficializar que serão dois, não, isso aqui não cabe em um. Mas eu quero meio que levar isso para o encerramento, trazendo de volta uma coisa que a Raquel contou para nós e que eu até aqui eu ainda estou assustado, eu ainda não voltei a falar sobre isso e eu fiquei pensando o tempo inteiro que isso poderia ser uma coisa que a gente tinha que trazer de volta e talvez um fechamento com essa ideia, para que isso fique no final ecoando assim por mais algum tempo no cérebro de vocês que estão escutando. Raquel, você pode falar para nós de novo os grupos que são considerados os grupos de risco? Eu não sei se eu estou me expressando bem, se a expressão é essa, mas grupos de risco para esses tipos de distúrbios.
Perfeito. Quando a gente começa a entender melhor os transtornos alimentares, porque só para todo mundo ter bem claro, não é qualquer nutricionista que trata transtorno alimentar, nem qualquer psicólogo, nem qualquer psiquiatra. É sempre bom ter uma especialização, porque na faculdade a gente não tem muito sobre esse assunto. Então, eu fiz a minha especialização no Hospital das Clínicas, e quando você começa a entender melhor como que tudo isso se desenha, a gente aprende os grupos de risco. Então, quem são da nossa população, quem são os grupos que têm mais chance de desenvolver? Então, geralmente são grupos que trabalham com o corpo, que são bailarinos, bailarinas, dançarinos, nutricionistas, professores de educação física. Então, pessoas que têm o corpo como um instrumento de trabalho ou como
Uma propaganda sua. Tipo uma propaganda. Quem usa o corpo como uma autopropaganda, né?
Exato, tipo um cartão de visita, né? Assim,
Sim.
enfim, nutricionista tem muito isso, né? Apesar de ser uma grandíssima bobagem, mas
Sim.
então grupos que usam, então atrizes, atores, artistas de uma forma geral, ginastas, atletas, então são todos esses grupos que têm uma chance maior de desenvolver transtorno alimentar, porque além disso, a gente também começa a entender como que é a história cronológica do transtorno alimentar ou do transtorno de imagem. Então, como eu destaquei em alguns momentos, é a sensação de não pertencimento, o bullying, traumas, então relações conturbadas, tudo isso é fator que é como se fosse assim, você é do grupo de risco, você tem uma sementinha lá plantada. E aí, se você sofre um bullying na sala de dança, essa sementinha ela ganha uma água ali para ir crescendo. Aí você sofre um trauma, aí você, sei lá, é um bullying que continua, é uma perda familiar. Tudo isso vai alimentando essa sementinha para crescer e desenvolver alguma coisa, entendeu?
Sim.
Mas a gente tem como grupos já estabelecidos, grupos de riscos,
E para mim,
bailarinos, bailarinas, dançarinos,
para
etc.
mim foi assustador ficar sabendo, assumo aqui que eu não fazia a menor ideia, de verdade. E foi assustador ficar sabendo que pessoas que lidam com dança são grupos de, fazem parte de grupos de risco para esses transtornos de alimentação e de imagem. Então, assim, meu, eu gostaria muito de encerrar o papo de hoje deixando isso para você que está ouvindo e que faz parte desse mundo da dança. Porque se você está aqui no meio, você não sabia, mas você é parte de um grupo de risco. E isso é importante saber para você, né? Essa história da sementinha que já está aí, eu acho que é uma boa analogia. Saiba que ela está com você, então proteja-se dessa irrigação, dessa adubagem, proteja-se de todas essas coisas, porque estamos juntos aí com esse potencial para desenvolver algo, mas ainda mais do que isso, gostaria que você não fosse também o agente de adubagem e de irrigação desses elementos para os seus parceiros, suas parceiras que dançam junto ou perto de você, porque ele entenda, ainda que você se sinta forte o suficiente para não, para achar que você não vai lidar com esse problema, não dá para saber o que a pessoa do seu lado, em que ponto desse processo ela está, porque a única coisa que é certa é que essa pessoa tem um potencial maior do que o normal para desenvolver esse tipo de coisa. Então, meu, cuida. Eu não fazia ideia, eu estou assim, me sentindo muito mais responsável por outras pessoas do que antes. Então, meu, é isso. Vamos ficar ligado, porque o bagulho é louco. Bom, Raquel, nós não acabamos, eu quero só encerrar o papo de hoje, porque eu quero ainda saber de você o que que você tem para nos oferecer aí de indicações, ou coisas, ou onde as pessoas podem te encontrar e coisas desse tipo. Então, vamos para lá. Vai lá ver. Diretamente do papo de hoje pro Vai Lá Ver. É estranho, porque o episódio tá curto, a gente tá com bastante tempo sobrando. Bom, é o seguinte, eu tenho duas coisas e as duas têm conexão com as minhas indicações do episódio anterior.
Certo.
Primeiro, eu indiquei a Era dos Dados, ou Connected, a série documental do Latif Nasser que está lá no Netflix. Para quem não escutou no episódio passado, agora já está sabendo de uma das minhas indicações. A partir desse cara, eu descobri um podcast do qual ele faz parte da equipe de pesquisa. Ele é o diretor de pesquisa. Um podcast chamado Radio Lab. É um dos podcasts mais bem produzidos que eu já pude aí conhecer. Tá na minha lista ali. Eu gosto muito do Serial, eu gosto muito do Freakonomics Radio, muito bem produzido, e agora o Radio Lab entrou nessa lista aí dos podcasts mais bem produzidos para mim, cara. A parte de pesquisa é incrível, o storytelling, a narrativa é incrível, e a produção, a parte de sound design, de trilha
Edição,
sonora,
tudo, né?
edição, é incrível, cara, muito bom. E temas diversificados, desdobramentos inesperados para as conexões entre os elementos que estão contidos lá. Então, assim, enfim, infelizmente só em inglês, tá?
De
Mas
novo, gente, I'm sorry.
I'm sorry, mas enfim, para quem tiver aí esse privilégio do inglês bem resolvido, eu indico que vão lá conhecer o Radio Lab. Outra conexão com o episódio passado, a gente falou sobre brincadeira, a gente falou sobre tudo aquilo. Eu hoje, lendo um artigo do New York Times sobre a importância do brincar, a importância de tudo isso, me trouxe um livro que eu não li, tá? Então, assim, não conheço, mas a minha mulher leu, o meu
Ai,
papai,
esses
né?
santos.
Mas é o seguinte, eu fui ver sobre esse livro, eu fiquei super curioso, então eu estou aqui indicando para que vocês vão ver e me contem depois. É um livro chamado O Livro Perigoso para Garotos. Essa, sim, em português, veja só, porque é um livro que é estrangeiro, mas tem a edição, a versão em português. E é um livro que essencialmente ensina coisas que as crianças hoje em dia já não fazem mais, mas que são, tipo, valiosas, assim. Então, fala sobre como fazer avião de papel, sobre como construir carrinho de rolemã. Como...
Ai, que delícia, gente.
É, cara, coisas legais. Tá escrito aqui que ele resgata brincadeiras antigas, truques, jogos, revela curiosidades sobre sistema solar, batalhas famosas, histórias de personagens que são exemplos de coragem e bravura, uma mistura de almanac, enciclopédia e manual de sobrevivência para meninos. Se eu não me engano, tem um que é voltado mais para coisas que são tradicionalmente ligadas a meninas. Então, mas eu não acredito muito nessas ideias de meninos e meninas, o que, que você gosta e o que você não gosta. Então, indico aí para todo mundo, tá? O livro Perigoso para Garotos. Se vocês acharem que é legal, me contem. Eu ainda não li, mas eu estou super curioso para ver isso aqui. Já que a gente falou sobre brincadeiras e tal no episódio passado, eu trouxe isso aí para conectar com ele. Tati, sua vez.
Gente, minha indicação de hoje, o povo que faz cursos comigo sempre vê esse livro na lista, mas achei que caberia bem trazer hoje aqui. É um livro da Brené Brown, que chama A Coragem de Ser Imperfeito. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Eu gosto bastante dela, gosto da escrita dela. Acho que para as pessoas que não costumam ler muito, né, e às vezes têm dificuldade com uma leitura muito complexa, não é um livro de leitura complexa. E, então, assim, gosto de indicar bastante esse livro, acho ele interessante. Eu gosto desse termo vulnerabilidade, né? Pensar nessa preocupação do que o outro pensa. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje, tá bom? Então, fica aqui. Depois a gente deixa na descrição os detalhes, sim, certo?
Tem uma palestra dela no Netflix, né?
Tem no TED.
Um vídeo, não só do TED, mas é tipo um... É como se fosse um... É isso, é uma palestrona dela lá. Super legal também, né?
Ah, ela é bem famosa, né? Ela ficou bem famosa. Eu acho que foi a partir do TED, se eu não me engano. Não sei. Mas os livros dela vendem muito no mundo inteiro. É tipo best-seller.
Incrível. Muito bem. Agora, para nossa especialista de hoje, Raquel, o que, que você tem para indicar para nós e para os nossos ouvintes?
Bom, eu tenho duas indicações de livro. Uma eu até já citei, que é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que conta bastante a história dos padrões, né? Então, assim, a gente entender como que os padrões foram construídos, a gente começa também a entender por que que a gente tem tanta sensação de não pertencer, né, em vários aspectos, assim. Eu acho bem bacana. Já a Tati estava falando, me veio isso na cabeça, assim, não é uma leitura tão super gostosa esse o Mito da Beleza. Para mim, tá? É uma leitura mais tipo chatinha, mas é muito, muito interessante. O outro livro que eu tenho para indicar é Fazendo as Pazes com o Corpo, da Diana Garbin, que é uma jornalista que tem transtorno alimentar, e ela conta a história dela. Essa leitura já é bem gostosinha, assim. Tipo, a escrita dela é bem, bem fluida e tal. Acho que para quem talvez fique em dúvida por onde começar, né? Dou essas duas informações aí. Mas tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje.
Pô, valiosíssimo, cara. Muito obrigado.
Arrasou.
Raquel, quero primeiro, antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber... Como as pessoas podem te acessar, né? A gente teve aqui o prazer, a honra de te escutar falar por bastante tempo, mas obviamente isso foi um arranhão na superfície de tudo que você tem a oferecer profissionalmente, né? E seria muito legal se as pessoas que enfim, escutaram e sentiram que poderiam se beneficiar de alguma forma com a sua atuação. Como é que dá para te encontrar? Como é que chega até você? O que é que você tem? O que é que você faz, Raquel?
Bom, gente, eu acho que o contato mais fácil que as pessoas podem me encontrar e conhecer um pouquinho do meu trabalho é meu Instagram. É @wellmove. E lá tem o link para marcar consulta, para falar comigo, tem o endereço do meu consultório. Quando a gente voltar presencial, espero encontrar as pessoas no consultório mesmo. E tem um pouquinho de tudo que eu faço.
Legal.
É, acho que é o melhor canal.
Maravilha. Eu espero mesmo que as pessoas da dança te acessem.
Sim.
É, vai ser muito legal aí se a gente conseguir, depois de algum tempo, ver alguns desdobramentos positivos dessa conversa que a gente teve, dessa coragem que essas tantas pessoas tiveram em nos enviar esses depoimentos valiosos. Se a gente puder ver alguns desdobramentos positivos do teu interesse em nos procurar para falar sobre isso, da nossa exposição aqui em, às vezes, começar a bravejar aqui as nossas crenças mais violentas e agressivas, sobretudo essas bobageadas que a gente vê por aí. Vai ser muito legal ver daqui a algum tempo que isso aqui valeu a pena para alguma coisa, né?
Sim. E agradecer, né, mais uma vez. A gente foi fazendo pequenas pílulas de agradecimento, não só nós dois, mas a Raquel também, durante o episódio, ou os episódios, de agradecimento às pessoas que mandaram, né, os depoimentos e tudo mais. Mas, de novo, agradecer mais uma vez, verdadeiramente, né, poder colocar a voz de vocês falando, poder ler textos lindos, que eu obviamente chorei aqui, né, gente?
Normal.
Enfim, nos aproximou muito de vocês, assim, né? Muito legal ver que vocês têm confiança, né? Confiança de usar esse nosso espaço para falar.
Sim.
Isso é muito importante, assim, a gente sente que vocês confiam no, nesse espaço do pé na orelha. Então, muito obrigada.
Sim, muito obrigado.
E Raquel, mais uma vez, muito obrigada.
Incrível.
É,
Muito legal ter você com a
muito,
gente. Obrigado
muito.
de novo por ter procurado a gente.
E, gente, foi a dança que nos uniu,
É
gente.
isso.
Olha que
Foi.
demais, né? Foi.
Se você se divertiu, foi tudo bem. Foi bem tratado aqui.
Com certeza, foi super legal. Eu fiquei super feliz porque é isso, né? Eu acho que eu tava pensando, né? O que que me motiva a falar dessas coisas? Eu acho que é a indignação mesmo, sabe? De ver
Sim.
coisas acontecendo que causam tanto sofrimento para as pessoas. Então, acho que, como eu tenho muito amor pelo que eu faço e como eu vejo muito as consequências de todo esse cenário negativo, né? Eu acho que isso me motiva muito a querer falar cada vez mais e buscar canais que eu sei que precisam, né? Como, por exemplo, o mundo da dança, né? E eu acho que, para arrematar tudo, eu nem sei se eu já falei essa frase aqui ou não, mas eu falaria de novo, que é: nenhuma forma física vale a sua saúde mental, né? Então, assim, quando começa a pegar na saúde mental, repense, né? Então, o que que você está fazendo pela sua forma física? Está pegando na saúde mental? Repense. Busque ajuda.
Ótimo. Não, não dá
Maravilhoso.
para encerrar de uma forma melhor que essa. Então, obrigado mais uma vez. Se você escutou até aqui os dois
Ai.
episódios, essa batelada de informações, essa grande reunião de um monte de falas e depoimentos e opiniões e sugestões e tudo isso, se você teve sua força testada e você passou nesse teste e está conosco até agora. Caso você venha fazer qualquer postagem em redes sociais, por favor, faça uso da seguinte hashtag.
Meu, posso falar, gente? Eu não faço a menor
Não, não é
ideia.
possível, Tatiana.
Gente,
Fiquei aqui
juro.
enrolando,
Ele
falando tudo
enrolou,
isso.
eu até deitei para trás na cadeira, ver se baixava assim, ó. Tá, olha, gente do céu, uma hashtag assim.
Ah, tem que ter a ver com dança, tem que ter a ver com saúde, talvez. Ah, tem que ter a ver com quê? Ah.
Pessoal, vocês já desligaram nessa hora, eu tenho certeza.
É, provavelmente.
A gente vai ter que editar essa parte, pessoal, porque a gente não tem hashtag.
Não, então vamos fazer assim, ó. Só isso, simples, simples. Eu fiquei até aqui e pronto. Só isso, é porque é isso que a gente precisa. A gente,
gente
precisa saber.
É isso, gente.
Então tá bom.
É isso.
A gente só quer essa hashtag pra saber quem são as pessoas que aguentaram. Eu fiquei até aqui.
Ué, é, eu é fiquei, isso. Porque eu fiquei, você ficou.
Eu também, Raquel, Raquel você também. Ficou? Então pronto, é isso. Eu essa fiquei. É a hashtag. Pronto. Se você aguentou até aqui, põe essa hashtag nas suas postagens aí. Eu fiquei até aqui. Eu, a gente quer saber, de verdade, porque são dois episódios enormes. E é isso, Raquel. Obrigado mais uma vez. Valeu demais, foi um prazer ter você com a gente. Pessoal que está escutando, obrigado mais uma vez. Procurem a Raquel, primeiro momento, se vocês pensarem que talvez seja interessante alguma coisa para falar com ela, vai falar com ela, depois você vê o resto, tá? Tati, muito obrigado. Um beijo para vocês e até a próxima!
Canela da Dança, eu gostei de você.